A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Luiz Roberto Serrano, superintendente da Superintendência de Comunicação Social da USP. Ele está nos falando sobre ética jornalística, jornalismo institucional, coberturas de ciência e tecnologia. Pois é, no bloco anterior, eu fiz a pergunta para você a respeito de fake news, né? E eu colocava assim, fake news só acontece no espaço fora da imprensa hegemônica ou dentro da imprensa hegemônica também existe fake news?
Eu acho que dentro da imprensa hegemônica ela é tão facilmente identificável que um veículo que tenha preocupação com a sua credibilidade e, portanto, com o seu mercado, não se arriscaria a ter fake news. Mas é lógico que todo veículo tem a sua visão, sua interpretação dos fatos, que o faz realçar algo em detrimento de outro, ou dar mais valor para uma interpretação do que outra, e aí entra talvez a visão política do veículo e a visão ideológica. Mas a fake news no sentido de dar informação absolutamente falsa, eu não acredito, tá certo? A fake news é a coisa do subterrâneo. Não tão subterrâneo assim, né? Porque a gente vê quem... Mas é mais um fenômeno da internet. Você quer ver? Eu vou contar uma história. Eu escrevi um artigo na segunda-feira passada no jornal da USP sobre o Brexit. E falando sobre a Inglaterra, está com saudade dos tempos do Império, que talvez não voltem mais, então ninguém sabe o que vai acontecer com esse Brexit. Talvez não seja tão bom para eles como os conservadores de lá julgam.
Imaginando.
Não os ingleses todos, os conservadores. Mas aí eu cito um repórter do El País, cujo nome eu não lembro agora, que ele conta que quando a Inglaterra entrou no, então na Comunidade Econômica Europeia, não era ainda a União Europeia, não tinha chegado lá, foi em 73, 1973. Mas isso provocou muita polêmica no país, os sindicatos trabalhadores reclamaram, os tradicionalistas reclamaram, a ponto que em 1975 eles fizeram um plebiscito para ver se continuavam ou não. E o plebiscito ganhou por 60 e poucos a permanência, não sei o quê. Ah, mas aí ele fala o seguinte, foi um plebiscito em que uma classe, naquela época, a classe política inglesa tinha alta credibilidade. A BBC, a British Broadcasting Corporation, e a imprensa entrou pesado na propaganda a favor da permanência, etc, etc. Enfim, o que os políticos diziam tinha credibilidade e também a mídia dominante defendeu. E ele fala, este aqui, o último que levou ao Brexit, foi um dos elementos, foi um dos acontecimentos onde os fenômenos das fake news começou. Então foi marcado por uma invasão de fake news, criticando a permanência e criando um monte de fantasias, mentiras, etc, etc, que somado a uma classe política sem tanta credibilidade mais, e a crise econômica, né, que vinha de 2008, não sei o quê, etc., essa crise econômica em que os setores mais tradicionais de produção estavam prejudicados, etc., fez virar o resultado dessa vez a favor de sair.
Pois é.
Então, o que ele disse é o seguinte, as fake news tiveram importância fundamental na decisão do...
E elas vêm, as fake news vêm sendo utilizadas dentro da política, né?
Sim. Olha, ela ficou claro na última eleição, na eleição do nosso atual presidente, ficou muito forte na eleição do presidente dos Estados Unidos, o Trump, tá certo? E ficou bem marcado. E gozado que a internet, o mundo digital, foi utilizado pelo Obama na eleição dele, tá certo? Inclusive para arrecadar pequenas quantias, etc. Foi uma utilização sem problemas éticos, sem nada, etc., que facilitou ele ganhar a eleição. Já no Trump, foi uma utilização que facilitou ele ganhar a eleição, propagando mentiras, inverdades, fazendo acusações falsas aos outros, etc. Você vê que temos duas faces aí, né?
Na utilização dessas ferramentas.
Pois é, é um problema.
Que música podemos ouvir agora?
Agora eu vou ouvir uma que, quando eu já estava aqui na USP, no grupo teatral Politécnico, a gente sempre que fazia festas aos sábados, a gente acabava tocando violão lá, não eu, mas e a gente acabava sempre 3 horas da manhã ali, cantando Noel Rosa. Eu vou lembrar do Três Apitos, do Noel Rosa.
Perfeito, que é a composição do Noel Rosa e a interpretação aí da Cristina Buarque, né?
Exatamente.
Voz e o Henrique Cazes, violão.
Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada, está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita, quando a fábrica apita, faz reclame de você. Meus olhos você lê que eu sofro cruelmente com ciúmes do gerente pertinente que dá ordens a você. Sou do sereno, poeta muito soturno, ouvirá guarda noturno, e você sabe por quê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro?
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Luiz Roberto Serrano, superintendente da Superintendência de Comunicação Social da USP. E aí você escolheu Três Apitos, né, que é a composição do Noel Rosa, interpretado aí pela Cristina Buarque, que é a voz, e Henrique Cazes, que é o violão, né? E você diz que é um momento nostálgico, né? Porque é quando você era estudante lá da Poli,
eu,
né?
Quando eu estava na Politécnica, que foi meu primeiro curso aqui na Poli, e eu fazia parte do grupo teatral Politécnico, que foi muito interessante do ponto de vista do ponto de vista não só artístico, como também do ponto de vista de formação ideológica, intelectual e coisas desse tipo, tá certo?
A questão das diversidades, né? A USP ela tem passado por um processo, né, de trazer a questão das diversidades para dentro do seu agendamento. Como é que tem dado esse processo em termos de comunicação?
Olha, eu acho, e lá na comunicação social, nós encaramos a questão da diversidade como a questão da evolução da sociedade. Certo? A sociedade vai evoluindo, às vezes vai se democratizando, às vezes não, né? Mas, então, a diversidade que havia coisas mais... Primeiro, a eterna questão das mulheres, essa maioria que é tratada como minoria, né? É um paradoxo aí, né?
Exato.
Né? E depois os negros também, né? Que neste país, onde diz que não existe racismo, né? Quem quiser que acredite.
Exato.
Nisso,
tá,
né?
Está tão presente aí, né?
Né? E que eram questões mais visíveis, etc. Mas começam a aparecer outras questões existenciais, sexuais, de identificação
porque
pessoal, e que são coisas da vida que tem que... O fundamental é que todas as pessoas encaixadas nessas diversos segmentos tenham a possibilidade de viver felizes como são, expressando o que são, com todos os direitos que um cidadão tem.
Porque a USP ela foi se adequando, né? Então, a questão de gênero envolvendo as mulheres criou o escritório USP Mulheres, né?
Sim.
A questão do negro, teve a questão das cotas raciais, né?
Hoje, no ano passado, 2019... 40% dos alunos de todas as escolas, da difícil medicina à politécnica, à sociologia e filosofia, são de cotistas, seja por razões econômicas só ou por razões de raça, gênero e coisa desse tipo.
E inclusive também as pessoas trans, né?
O objetivo é chegar em 50%.
50%, né? Parece que a cada ano, né, vai tendo um aumento, né? E as pessoas trans que conquistaram, né, o direito de ter o seu nome, o nome delas, né, assim, o nome social delas nas listas de presença da universidade, né?
Isso é uma coisa que é conquistada dentro da sociedade e a universidade tem que seguir, né? Eu acho interessante que com 40% já de gente vindo de cotas, não faz nenhum sentido dizer que a USP é uma universidade para as elites econômicas e sociais, né? Vamos parar com essa conversa, né? Isso pode ter valido para trás, agora está deixando
Exato.
De valer faz tempo.
E a universidade ela tem que repensar, né? Assim, como projetos pedagógicos, tudo, né? De cada curso, de como trazer a questão da diversidade para como dentro das suas disciplinas. Né?
Sim, dentro das suas disciplinas. E há outras, muitas coisas pedagógicas que precisam ser repensadas, né? De buscar se aproximar cada vez mais do dinamismo da sociedade. E essa é uma das questões, sem dúvida.
Acho que valeria a gente tocar mais uma música, que a sua trilha sonora é muito boa. O que você sugere para a gente agora?
Eu vou sugerir, sempre com vício dizer que eu vou... Eu vou sugerir Apesar de Você, Chico Buarque, que é uma música que foi importante para os tempos em que se brigava pela democratização contra a ditadura, que eu acho que também é atual por esses
Exato.
Próximos tempos aí que nós estamos vivendo.
Perfeito. Então, Apesar de Você, que é a composição e interpretação do Chico Buarque.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro, você que inventou.
Pois é, Luiz, Roberto Serrano, a gente está chegando ao final, né? E você fez a escolha aí do Apesar de Você, que fecha essa edição do Diversidade em Ciência. E aí, qual que é o futuro da USP no meio de tantos senões?
Olha, eu talvez não seja a melhor pessoa para falar, mas eu, como já fui aluno e estou acompanhando muito de perto o esforço que está sendo feito pela administração, eu acho que a USP está em busca do que os italianos chamariam cada vez mais do aggiornamento, tá certo? A primeira batalha agora dela e com todas as universidades públicas é cada vez mais mostrar a importância delas, não só na educação, como para o desenvolvimento do país, tá certo? Existem tendências que não, universidade privada, não sei o que, etc. Um país como o Brasil precisa de uma universidade pública, gratuita.
De qualidade.
De qualidade, senão eu não estava aqui falando, não teria me formado. Minha família era de classe média, etc. Mas não dava para vir para São Paulo para estudar, né? Vim de Santos, etc., não dava para estudar. Imagine para quem tivesse menores condições. Então, ela está nessa batalha, sendo que as universidades, não só no Brasil, mas mundialmente, estão sendo questionadas, o conhecimento está sendo questionados, né? Estão aflorando em várias partes do, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, ali no leste, etc., né? As visões conservadoras do mundo, né? E cujas críticas atingem a universidade, né? Então, apesar dos seus 86 anos de tudo que ela contribuiu, ela ainda está nessa briga que acho que vai ter para sempre, tá certo?
E vai ficar alerta, né?
De afirmar a sua importância como um dos polos de onde sai conhecimento para desenvolver o Brasil.
Serrano, nós estamos chegando ao final dessa edição do programa e eu nem vou falar assim, olha, volte mais vezes, porque a rádio faz parte da superintendência,
sim,
você está em todas as mídias da USP, né? Então, nem vou falar assim, volte, porque você já está dentro dela.
E você que faz parte através desse programa aqui, né, que é um programa importante, que eu ouço partes dele de tarde, às vezes me deslocando, etc. Ali no começo, 3 horas
isso
da tarde.
Isso, que começa depois. 1 hora da tarde da segunda, né?
Exatamente.
Mas, assim, parabéns pelo seu trabalho.
Muito
acho
obrigado.
Que a Rádio USP e as mídias da USP estão desenvolvendo bastante. E mais de 1 milhão de pessoas acessando o site,
1 milhão,
né?
1.600.000.
1.600.000. Muito obrigado pela
600
sua...
600 mil.
1.600.000, né? Muito obrigado pela sua presença e as mídias são nossas, né?
Sim, sim, sim. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar de assuntos tão variados e importantes, né, que às vezes nem sempre são bem compreendidos. E parabéns pelos seus programas.
Ah, muito obrigado. E obrigado pelo espaço, né, que a superintendência dá para essa temática das diversidades, né?
É um tema fundamental e importante, é um tema do presente e do futuro.
Ok. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o jornalista Luiz Roberto Serrano, superintendente da Superintendência de Comunicação Social da USP. Ele nos falou sobre jornalismo, ética jornalística, jornalismo institucional e as coberturas de ciência e tecnologia. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.